Senadores avaliam derrota da seleção brasileira para a Alemanha nas semifinais.
Álvaro Dias acredita que resultado reflete a corrupção existente na administração do esporte brasileiro.
E Cristóvão Buarque lamenta a derrota, mas pede que a população se decepcione também com desempenho ruim em setores como educação e ciência e tecnologia.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A derrota da seleção brasileira de futebol para a Alemanha na partida de ontem, válida pela semifinal da Copa do Mundo, também repercutiu entre os senadores.
Para o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, o fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo reflete a corrupção e a promiscuidade na administração do esporte no país.
Ele ressaltou que, mesmo que o Brasil saísse vitorioso, não seria possível fechar os olhos para o desperdício de dinheiro público na organização da Copa.
Álvaro Dias assinalou a importância da CPI do futebol, que em 2001 chamou dirigentes à responsabilidade e revelou uma série de crimes financeiros.
Mas, para ele, continua faltando fiscalização do uso de dinheiro público na CBF. Por isso, Álvaro Dias espera que em 2015 o Senado instale uma comissão de inquérito para investigar os gastos da Copa.
Nós não podemos ser coniventes, nós não podemos ser complacentes, nós não podemos ser cúmplices dos corruptos e oportunistas que aproveitam este evento fantástico de repercussão internacional para roubar diante de um país que necessita de saúde, de educação, de segurança e de respeito.
E ao lamentar a derrota para a Alemanha, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu que a tristeza da população pelo terceiro ou quarto lugar no Mundial deveria ser sentida também pelo desempenho ruim do Brasil em áreas como educação, desenvolvimento social e tecnologia.
Cristóvão cobrou o mesmo abatimento diante do ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, no qual o Brasil está na posição de número 85 entre 106 países, ou da classificação da educação mundial feita pela Unesco, na qual, entre 127 países, ocupa a posição de número 88.
Para o senador, os resultados ruins nesses campeonatos têm consequências muito mais graves do que a derrota de 7-1 contra a Alemanha, que será esquecida em alguns meses ou anos, principalmente se o Brasil vencer a Copa de 2018.
O mais importante para o futuro do país não é o campeonato de futebol, embora esse toque mais na alma da gente. O maior campeonato que a gente está perdendo e que é a base de tudo nesse país são as condições sociais, são as possibilidades de eficiência na economia e a educação e a segurança. Esses são os campeonatos que devem fazer com que nós, brasileiros, trabalhemos para superar.
Já a derrota para a Alemanha dentro de campo não pode ser levada para o lado de fora, onde o país vem dando uma goleada, na opinião do senador Jorge Viana, do PT do Acre.
Ele disse que o brasileiro recebeu bem todos os que vieram assistir aos jogos e está certo de que o evento trará frutos ao país em termos de turismo.
Jorge Viana afirmou que a tristeza e a angústia geradas pela derrota fazem parte do esporte. Lembrou que a seleção está entre as quatro melhores da Copa e manifestou solidariedade aos jogadores.
Parabéns à seleção por ter nos unido, por ter nos deixado mais iguais, por ter nos deixado mais parecidos. Parabéns à seleção por ter nos dado o quarto lugar no mínimo, porque é o terceiro ou quarto lugar. E que outros jovens, garotos, talentosos possam se inspirar com o resultado negativo do jogo de ontem e possam se dedicar a esse esporte para nos fazer vencedores nas futuras Copas.
Jorge Viana lamentou ainda a morte do ex-deputado federal Plínio de Arruda Sampaio, ocorrida ontem em São Paulo, em decorrência de câncer ósseo.
Ele afirmou que o país perdeu um grande brasileiro, ao destacar que Plínio ajudou a consolidar a democracia. Em apartes, também os senadores Paulo Paim, Cristóvão Buarque, Rodrigo Hollenberg e Álvaro Dias lamentaram a morte do ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, cobrou da Agência Nacional de Energia Elétrica agilidade na análise dos projetos de construção de pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs.
Ele também pediu aos órgãos competentes a emissão rápida de licenças ambientais relacionadas a essas pequenas centrais hidrelétricas.
Segundo Valdir Raup, estão parados na ANEEL cerca de 640 projetos de construção de PCHs, cujo potencial energético é de 7 mil megawatts, o equivalente à metade de uma Itaipu, que é, até hoje, a usina que mais produz energia em todo o mundo.
O senador disse que se houvesse agilidade, muitas dessas usinas poderiam estar em funcionamento há 6 anos. Isso representaria menos falta de luz e diminuição da poluição atmosférica.
Odir Raup explicou que somente em 2013 o acionamento das usinas termoelétricas, movidas a carvão e diesel, custou cerca de R$ 23 bilhões. E esse valor pode chegar ao dobro em 2014 se as chuvas forem insuficientes para que as hidrelétricas gerem a energia de que o país precisa.
O senador ainda sugeriu que a ANEEL firme convênio com as universidades federais para que os técnicos dessas entidades possam apoiar a análise dos projetos de construção das pequenas centrais hidrelétricas.
Com isso, de modo seguro e tecnicamente consistente, estimularíamos a retomada desses empreendimentos, cuja consecução é, sem sombra de dúvida, um imperativo de grande relevância para a superação dos problemas brasileiros na área de eletricidade.
Nas últimas semanas, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão enfrentando o que já é considerada a maior cheia em 30 anos, provocada por chuvas intensas que atingem o sul do país.
Ao lamentar a situação, o senador Paulo Paim, do PT, comentou que nas cidades gaúchas existem cerca de 17 mil desalojados e 1.500 desabrigados.
Além disso, muitas escolas estão com as aulas suspensas, pontes foram levadas pelas águas e a produção agropecuária está totalmente prejudicada.
Paulo Paim informou que o governo gaúcho declarou situação de emergência em 124 municípios e de calamidade pública em 2 outras cidades.
O documento foi encaminhado ao Ministério da Integração com o pedido de reconhecimento sumário, visando a liberação de recursos federais. Eu espero que, a partir desse decreto, rapidamente, recursos sejam destinados para o Rio Grande do Sul.
A 66ª reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, ocorrerá em Rio Branco, no Acre, entre os dias 22 e 27 de julho.
E o senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, ressaltou que a SBPC, além de discutir assuntos de interesse da sociedade científica, também auxilia os parlamentares na elaboração de proposições.
No Senado, tramitam hoje 2 projetos em parceria com a sociedade científica, o que restringe o uso de animais em testes na indústria de cosméticos e o que revalida diplomas expedidos por instituições de ensino estrangeiras.
Consideramos que essa parceria com a SBPC e o Legislativo tem grande importância para que a ciência tenha voz na formulação de leis, decretos e outras ações oficiais que podem contribuir fortemente para o crescimento nacional.
O senador Rubem Figueiró, do PSDB, destacou as riquezas do Pantanal em Mato Grosso do Sul e acredita que a região precisa ser conhecida com profundidade no restante do país.
O senador citou a grande biodiversidade do Pantanal, o patrimônio imaterial das festas religiosas, a música e a culinária como exemplos de atrativos da região.
O Pantanal, além da sua riqueza natural que embevece todos aqueles que lá se vão, tem também um fundo cultural intenso.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto dela que proíbe o corte pelo governo federal de recursos do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN.
De acordo com ela, o FUNPEN frequentemente tem sido alvo de contingenciamento no orçamento federal, o que tem prejudicado os repasses de dinheiro para que os estados possam construir ou reformar estabelecimentos penais.
Ana Amélia observou que nos últimos 13 anos, dos R$ 4,5 bilhões autorizados no orçamento da União para o FUNPEN, apenas R$ 1,9 bilhões foram efetivamente desembolsados.
É inaceitável que os recursos de um fundo tão lucrativo quanto o FUNPEN, com mais da metade das receitas, 63,68%, formadas por loterias, sorteios de números e apostas, não sejam disponibilizados para áreas prioritárias como a segurança pública.
Jornal do Senado. Apresentação, Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.